Yeah. Nós vamos continuar com Shaar HaKedush. Ainda estamos no primeiro portal, no Shaar Aleph, no Helek Aleph, na primeira parte. Falamos recentemente, só para resumir em uma ou duas frases, a questão de que conforme o mal ganha força na pessoa, ele traz os males para a pessoa, deixando ela fraca, doenças, etc. E que é um fato conhecido, histórico, que invariavelmente, conforme a pessoa vai crescendo no seu contato com coisas negativas, com a profanação, com a impurificação, com suas ações erradas e nocivas e perversas e completamente desalinhadas com a lei de Deus, certamente ela está abreviando a sua vida. Sim, pode ser que existam algumas exceções, mas a regra geral é essa. O maldoso, o perverso, ele tem o seu tempo aqui na Terra abreviado. E os que sobram, bom, nós não conhecemos a contabilidade divina. Vai saber por que um perverso dura mais tempo. Tem várias explicações sobre esse assunto. E, enfim, Hashem não fica devendo nada para ninguém. Talvez tenha sido uma boa ação que ele fez, uma somente. E Hashem paga completamente a boa ação dele aqui, porque ele não receberá nada no Olam Haba, no mundo vindouro. Então esse é um exemplo conhecido sobre como entender porque até mesmo um perverso pode ter uma vida boa ou perdurar mais do que a média. Mas na média não acontece isso. A pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa tem comportamentos abomináveis, como homossexuais e outras coisas assim, e invariavelmente eles recebem uma sentença que abrevia a vida deles aqui, ou que aumenta o grau de sofrimento, e eles obviamente não têm nenhuma noção da razão para isso, eles atribuem a razão para isso de circunstâncias simplesmente naturais e mundanas. Jamais ocorreria que isso é ligado aos comportamentos dele. Então, a gente terminava na última aula falando que esse é o efeito do mal na vida da pessoa, e de fato, se esse mal crescer tanto, ele acaba matando o corpo do homem, como diz o Rab Haim Vital, de abençoada memória aqui. Verdadeiramente, a gente não pode esquecer que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado no mundo de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Obviamente isso é uma metáfora, e agora não é o momento de eu entrar e explicar os vários níveis dessa metáfora, mas o que significa que graças a esse tipo de atitude errada, acabou sendo introduzido no mundo o espírito da morte. Portanto, de acordo com essa lógica divina, nós entendemos que quanto mais a pessoa peca, quanto mais ela se desalinha das leis de Deus, mais ela chama para si literalmente o seu fim. É isso. Assim que explica a Torá. Podemos explicar de outras maneiras, mas essa é a verdade espiritual. Se a pessoa desconhece isso, problema dela. Ela tem sim a oportunidade de aprender e se ligar e se alinhar e aprender a viver uma vida reta e digna de acordo com as leis de Deus. Continuando então hoje com o texto. Nós já explicamos que em todos os mundos existe uma mistura do bem e do mal. Falamos disso, com exceção do mundo de Atzilut, que é a santidade pura. Mas nos outros estágios ou mundos, chamados Olamot, abaixo de Atzilut tem Beriah, depois Yetzirah e depois o nosso mundo de Asiah, existe essa mistura do bem e do mal. Portanto, continua o texto, na alma do homem também é assim. Uma vez que ela foi carvada das quatro fundações espirituais, da onde ela foi formada de modo supernal, celestial, a gente poderia dizer. E essas são as quatro letras do nome de Deus, Yud-Kei-Vav-Kei. Estou falando da maneira permitida, abençoado seja ele. Assim como é escrito, o profeta Ezequiel 37:9 diz: vem das quatro direções, ó Espírito. E esse Espírito é com E maiúsculo, querendo dizer, se referindo à santidade, a Deus. E esta é a alma do homem ele mesmo, do lado do bem. Agora, veja, isso também corresponde àquilo que Deus fez. Na linguagem dele, isso significa que isso se corresponde também à alma do mal, que é chamada em Kabbalah Adam Belial, que significa Adam sem nada, o homem sem nada. No fundo, a alma do mal, a Yetzirah, como ele vai falar agora, é o homem sem nada, ele não tem nada. Ele não tem nada, ele não tem mitzvot, ele não tem bons preceitos, bons atos, bom coração. Por isso que tem esse nome, muito forte esse nome. A tradução seria o homem mau ou corrupto, o qual é composto de quatro, isso é uma linguagem difícil de traduzir, mas os quatro pais dos danos e os quatro tipos de negaim, que são aflições, e as quatro fundações do mal. É porque quando a gente estuda os assuntos de impureza no judaísmo, existem níveis de impureza. E cada nível, o nível mais pesado, é o nível que é chamado o pai do pai das impurezas. Depois é o pai da impureza. É por isso que está usando essa linguagem. Porque, obviamente, o Rav Haim Vital está assumindo que ele está falando com pessoas que entendem, já estudaram e conhecem essas leis. Então, essa é a ligação. Igual disso tudo que foi falado, mesmo nessa linguagem mais obscura, é trazido então a alma negativa do homem, que é chamada Yetzahara, a má inclinação. Todos nós temos. Só um tzadik perfeito não tem. Perfeito. Tem tzadik imperfeito também, mas o tzadik perfeito não tem. O resto toda a humanidade tem. E quando essa alma se torna mais forte do que a alma positiva, aí então virão os danos, as aflições, as doenças da alma. Isso também precisa ser entendido, não literalmente, mas a explicação. O que é isso? Dano e aflição e doença da alma. Tá bom, você vai falar, mas isso é muito distante de mim. Tá bom, minha alma está doente, sei lá. O que quer dizer isso exatamente? A explicação é que nós estamos nos referindo aqui aos maus traços de caráter. Essas são as doenças. Ou seja, arrogância, recalcitrância, orgulho. Tem tantos traços de caráter negativo. Cada um desses traços de caráter, na verdade, está expressando um dano, aflição ou doença na alma. Por isso que o trabalho do homem mais fundamental, a gente poderia dizer, chama-se Tikkun HaMidot, a retificação dos traços de caráter. Porque a gente vem a esse mundo de uma maneira, enfim, para a maioria de nós, cheias de defeitos e hábitos errados e cacuetes emocionais e desvios de percepção, etc. E o nosso objetivo principal nessa vida, que nem é tão longa assim, é justamente o aperfeiçoamento desses traços. Não necessariamente uma mudança de personalidade, mas uma elevação desses traços. Então, talvez uma pessoa que tenha um certo tipo de disfunção da alma, que tenha, por exemplo, um desejo forte por roubar, Deus nos livre, talvez consiga retificar esse traço de roubo e ir mais longe, se tornar, na verdade, uma pessoa que se dedica a tzedakah, por exemplo, ao oferecimento desse tikkun tão importante que é dar tzedakah, dar contribuição financeira e ajudar uma pessoa, etc. Então, elevação desses traços de caráter indica, no mínimo, o afastamento deles da sua vida, ou seja, na verdade, você conseguir cessar esses hábitos errados, mas mais ainda, existe um aspecto de adoçar esse traço de caráter que significa transformá-lo em algo positivo, não só se distanciando do negativo, mas indo além disso. Esse é o objetivo mais profundo. Você conseguir o adoçamento, justamente que significa a transformação de algo amargo em algo doce. Um traço de caráter negativo que você tem em, no final das contas, um traço virtuoso. Ah, isso é Tikkun HaMidot, feito realmente da maneira correta. Obviamente, aqui surge um problema. Com o nível da humanidade, em termos de percepção espiritual, tendo degenerado tanto com as gerações, vivemos um mundo repleto de problemas, caos, guerra, discussão. Alguém poderia dizer, não que foi tão diferente no passado, mas agora estamos vivenciando níveis fortíssimos, elevadíssimos de todos esses distúrbios que mostram desalinhamento com a luz de Deus. Então alguém poderia dizer, poxa vida, com as minhas limitações, como fazer para eu perceber ou vir aprender quais são os meus traços de caráter que precisam ser retificados? Porque apesar de eu ter vivido 40, 50, 60, 70 anos, o fato é, eu nunca olhei para dentro, ou nunca ninguém me disse, e eu certamente me encaixo como um ser humano normal, que devo ter, sim, defeitos de caráter, e que eu gostaria de saber como poder conhecê-los, para que aí eu pudesse fazer um trabalho de retificação e estar cumprindo o meu propósito na Terra, que é Tikkun HaMidot. Essa é uma pergunta razoável, principalmente hoje em dia. Talvez sempre foi assim, mas eu estou falando na minha opinião. Talvez hoje em dia seja maior do que nunca essa necessidade. As pessoas estão extremamente cegas, extremamente tolas, extremamente incapazes de perceber a si próprio. Então elas precisam ter coragem, e é muito difícil hoje em dia, porque conforme esses traços negativos se proliferam, também prolifera a essência maior da Yetzirah, que é o Yeshut. Yeshut significa orgulho. Por isso que é tão difícil. A pessoa precisa ter coragem de procurar alguém que ela confie e respeite para ajudá-la a identificar traços de caráter, aspectos da sua personalidade que urgem, na verdade, em serem retificados, mas até hoje jamais foram identificados pela própria pessoa. Ela precisa de ajuda. Assim como alguém vai num médico que está com uma dor, a gente também vai, muitas vezes, no médico, faz exames preventivos, porque medicina preventiva é muito melhor do que a gente ter que passar por tratamentos depois. Espiritualmente, é a mesma coisa. A gente tem que buscar uma, entre aspas, medicina preventiva. Falar com a pessoa que tenha conhecimento desses assuntos e possa nos ajudar a realmente a penetrar na nossa casca dura e entender com mais clareza quem somos nós e aonde estão os pontos cegos. Para que aí possa-se fazer um trabalho de retificação. Acho que isso era importante falar aqui. E continuando no texto, novamente ele enfatiza que se esse mal, esses danos, aflições, doenças, enfim, se essa Yetzirah se fortificar grandemente, em última instância, ela mata a boa alma. Mata a pessoa. A pessoa morre de seu próprio veneno. E histórias abundam na humanidade exatamente disso. Quantas vezes nós já escutamos, já lemos, já viram em filmes, ou sei lá o quê, do sujeito que cresceu e que ficou orgulhoso e arrogante, etc. E no final ele experimenta seu próprio veneno e aí ele perece, de um jeito ou de outro. Seja psicologicamente ou fisicamente ou os dois. Certamente espiritualmente. Continuando o texto. Veja. A alma santa, que é o fruto, ele coloca em aspas, vamos dizer assim, uma metáfora. E é composta de 613 membros e veias. São 248 órgãos, membros, e 365 veias, dá 613. Esse número não é por acaso. Ela veste, ou seja, essa alma santa, ela veste 613 membros e veias da alma ruim, a qual é chamada, portanto, a casca do fruto. Então, o fruto, uma metáfora muito bonita, o fruto é a alma santa, só que ela é vestida por uma casca, por uma clipá. Clipá, Yetzirah, Sitra Achra, tudo a mesma coisa. São só termos usados em situações diferentes, mas no fundo é isso. E essa alma negativa, ela veste esses 613 membros e veias, portanto, ela é como uma casca que cobre o fruto. E ambas juntas vestem os 613 membros e veias do corpo. Essa é a hierarquia, numa metáfora muito simples e eficiente. Então, 613 membros da alma santa são vestidos em 613 membros e veias da alma ruim, por assim dizer, é uma metáfora, que, por sua vez, isso tudo é vestido, aí sim, fisicamente, nos nossos 613 membros e veias. Portanto, muito importante o que vai ser falado agora, os membros da alma santa estão dentro dos membros da alma ruim, da Etzahara. E os membros da alma ruim estão dentro dos membros do corpo. E veja, cada uma dessas duas almas espirituais precisa de comida espiritual para sobreviver. Entretanto, a comida para a alma santa é trazida unicamente através do cumprimento de Torá, o que inclui as 613 mitzvot, mandamentos, semelhante aos 613 membros da alma. E a Torá é chamada pão, entre aspas, assim como está escrito, venha e coma do meu pão. Isso é Mishlei 9.5, Mishlei é Provérbios, do rei Salomão. E cada membro dos 248 recebe sua comida de uma mitzvah específica. Cada membro é ligado a uma mitzvah específica, que corresponde àquele membro. E quando um homem, a ele falta o cumprimento de uma mitzvah, então o membro específico que corresponde àquela mitzvah ficará faminto. Ele continua numa explicação mais esotérica, o que é trazido das quatro letras do nome divino, Shem Havaya, assim como está escrito, e tu dá vidas a todos eles. Isso é o profeta Nehemia 9.6. Enfim, tudo depende das mitzvot, assim como explicado pelos nossos sábios. Então, a lógica aqui é extraordinária, mística e extraordinária. A alma santa precisa de comida, comida no nível dela. Como cada um dos membros é conectado a uma mitzvah, a única maneira de alimentar a alma santa é através do cumprimento dos mandamentos. Não tem outro jeito. Então, o que acontece quando a pessoa não cumpre os mandamentos, ela esfomeia, a gente poderia dizer, a alma santa dela. É isso que acontece. Obviamente, qualquer pessoa falaria, principalmente uma pessoa que não vive uma vida acreditando de verdade na prática desses princípios, falaria, poxa vida, mas eu trabalho, eu faço dinheiro, eu tenho amigos, eu viajo, eu falo até algumas línguas. Eu não estou vendo fazer muita diferença essa minha alma santa estar esfomeada ou não. É fácil ter essa postura, porque é uma postura pragmática. Ela não tem fé nenhuma. Ela, a pessoa acredita somente e exclusivamente nas coisas sólidas da vida dela, o que é concreto, físico. Então, de acordo com a lógica do que é concreto e físico, ela tem razão. Mas eu sempre explico para as pessoas que existe muito mais coisa que nós não conhecemos como opera e que operam do que aquelas que nós conhecemos a operação e temos consciência. No teu próprio corpo, você desconhece a multiplicação celular. Você não está consciente de vários processos celulares que ocorrem no seu corpo e, no entanto, eles ocorrem, graças a Deus que eles ocorrem, porque quando eles ocorrem de maneira anômala, nós sabemos como chama a doença. Não precisa ir muito longe. E assim como é dessa maneira, também é para questões de máquinas e como funciona decisões em cúpulas governamentais. E diferentes âmbitos da vida contêm elementos que nós completamente desconhecemos, estamos, entre aspas, à mercê até deles, e nem por isso nós vamos duvidar, mesmo que a gente nunca tenha a possibilidade de conhecê-los. Assim também poderemos dizer sobre as questões espirituais. O fato de você desconhecer realmente, e até muitas vezes através da sua arrogância, aquele defeito de caráter, duvidar e debochar até dessas coisas, não significa que elas não acontecem. Obviamente, acontecem. E mais ainda, existem muitas pessoas nesse planeta que conhecem esse assunto com grande intimidade. Portanto, você precisa ter humildade de entender que você é um ignorante sobre esses assuntos, como você é um ignorante sobre o funcionamento do seu corpo, ou sobre as decisões da cúpula governamental, ou do câmbio, como funciona, ou outras questões que estão no mundo. Então você precisa ter consistência de raciocínio, ter integridade ética, de entender que a sua regra precisa ser aplicada para todos os aspectos da vida e do universo. Aquilo que você desconhece não significa que não existe. E usando essa máxima, você deve aplicar isso também, e obviamente para o grau espiritual. Porque para o grau espiritual, você é uma criança. Mesmo que tenha barba branca, mesmo que tenha cabelos brancos, você não conhece nada. Assim como você também não conhece questões de outros níveis. Então a pessoa precisa começar a aprender a ter humildade de falar, peraí, isso aqui é a ciência de Deus. Eu quero aprender um pouquinho disso. Quem sabe eu vou conseguir me ligar e vou poder realmente crescer e entender com mais clareza até mesmo como funciona a vida. Porque certamente uma pessoa que é tão pragmata e que desconhece e até despreza esses assuntos é uma pessoa que vive de uma maneira muito restrita à vida. Ela só consegue viver realmente os aspectos que se revelam absolutamente para ela. Mas ela não contém nela a coisa mais maravilhosa de todas, que é a possibilidade de perceber o sutil, o delicado, o aroma. Realmente, ela só consegue lidar com as coisas sólidas e concretas. Então, aí segue a discussão, porque obviamente essa lógica divina, ela demanda para que a pessoa se imbua desses conceitos e possa aprender cada vez mais a vivê-los, demanda fé. Você precisa ter fé, que é assim mesmo. Eu não estou trazendo, de fato, qualquer um. Nós estamos trazendo um dos maiores mestres que já pisaram no planeta Terra desses assuntos. A gente poderia dizer um dos maiores cientistas dos assuntos espirituais. E assim ele está explicando. Se você vive uma vida desalinhada às leis naturais de Deus, que elas são naturais, é você que vive de uma maneira não natural, você está esfomeando a sua alma. E isso significa que você está enfraquecendo ela perante o quê? A sua alma negativa, a sua Yetzirah. E nós sabemos que depois os problemas, os males, até doenças e aflições que vêm na sua vida, no passar da sua vida, realmente são causados por essa conexão que você acabou tanto se identificando com a alma negativa, ao invés de se identificar com os assuntos positivos. Leia os assuntos que implicam no seu alinhamento com as leis de Deus. Você viver alinhado com Deus. Isso traz força e vigor espiritual para a pessoa. É isso que sustenta ela. É isso que alimenta a sua alma santa. E da mesma maneira, ele continua, das quatro letras do nome divino, são trazidas quatro raízes das fundações da alma santa, como foi mencionado anteriormente. Muito bem. E nós, portanto, vemos, ele continua na lógica dele, que esse membro específico, aquele que foi esfomeado pela falta do seu cumprimento de um mandamento, morre completamente. E quando a santidade o deixa, aquele membro perdeu essa santidade, aí que acontece? Dentro dele, ele perdeu a santidade, ele vai então vestir somente o espírito impuro, aquele das quatro fundações da alma negativa que é trazido pelos nossos sábios, Tsur, que é a pedra, não se tornou completamente, exceto pela destruição de Jerusalém. Uma maneira de explicar isso, mas enfim. Portanto, esse membro agora espiritual, ele não tem opção. Ele precisa se alimentar do quê? Daquilo que é impuro. Ou seja, do pão abominável, que é só o que sobrou para ele. É como uma pessoa que vive, Deus nos livre, que é considerado como se a pessoa não existisse, ela não tem casa e ela tem que viver na rua. E ela é forçada pelas circunstâncias desse din, desse juízo tão severo em cima dela, vai saber o que ela fez para merecer isso, a comer do lixo somente, se alimentar de comida misturada com coisas horríveis e que ela tenta achar alguma coisa para a sua sobrevivência. É, essa é a analogia aqui feita. Espiritualmente é a mesma coisa. O membro que é esfomeado perde a santidade natural que viria para ele e agora ele é forçado a se alimentar com um espírito negativo que se apossa, por assim dizer, daquele membro. E esse espírito só traz o que é chamado pão abominável. Só traz comida impura, espiritualmente falando. Só traz lixo. Então você, literalmente, come lixo. E é por isso que você fica tão danificado. E é por isso que pessoas que não têm Torá têm tantas deficiências mentais e psicológicas. Porque, realmente, elas se alimentam de coisas negativas e impuras. É claro, a mente humana é curiosa. Como ela tem um desenho extraordinário, que assim Deus fez, por mais baixa que ela seja, o homem sempre se acha, mas esse é o orgulho dele, ele sempre acha que ele está, sim, dono de suas faculdades mentais. Qualquer nível que seja. Não importa a pessoa que você conhecer, ela sempre vai achar que ela é muito inteligente, em geral, a não ser que tenha alguma doença particular mental, mas a pessoa sempre vai se achar muito bem em domínio das suas faculdades de compreensão, entendimento, sabedoria, etc. E é uma grande mentira isso, porque basta ela estar diante de alguém que tem mais do que ela para ficar claro e óbvio a deficiência que ela se acostumou. É como uma febre que a gente tem há muito tempo, por alguma razão, e não sabe a razão. E depois de algum tempo, a gente se acostuma tanto com a febre, que a gente já não percebe mais que tem febre. Mas de vez em quando, a gente usa um termômetro para fazer uma monitoração e percebe que a febre está lá. Pena que, de modo geral, para as pessoas que não procuram ajuda, não existe um termômetro para mostrar para elas exatamente a deficiência que elas estão vivendo. Então, o que acontece? Elas vão acreditando e acreditando que está tudo bem e que elas são muito lúcidas e tudo é fantástico, quando, na verdade, elas estão, sim, vivendo muito aquém de seu potencial. E o objetivo da Torá é revelar esse potencial na pessoa, ensinar essa pessoa a crescer de tal maneira e modo que ela possa, por mais que ela não acredite em primeira instância, que ela possa alcançar novos estágios de consciência. E esses estágios de consciência são absolutamente impossíveis para uma pessoa que tem uma alimentação espiritual danosa. Da mesma maneira que uma pessoa que se alimenta de alimentos físicos negativos e não consegue suprir suas necessidades nutricionais, ela não vai conseguir não só crescer, ficar forte, bem de saúde, mas também, talvez até, evitar doenças naturais que ocorrem devido justamente a essa falta de valor nutricional na sua alimentação. Portanto, segue a lógica que assim como é no nível espiritual, é no nível físico. Ou na linguagem do Zohar, que ele traz isso sempre, assim como é em cima, assim é embaixo. Se Deus quiser, na próxima aula nós vamos continuar esse texto maravilhoso, Shara Kedusha, Rav Haim Vital, Olav Shalom, abençoada memória, o aluno principal, o maior cabalista do milênio, Arizal. E certamente que a gente possa ter atzlahá, sucesso e bênçãos reveladas, doces de Hashem, e que através desse esforço tão grande de estudar assuntos tão intensos e tão santificados, todos nós possamos de verdade e de coração estarmos contribuindo para apressar a vinda do único e verdadeiro Mashiach, que seja muito em breve em nossos dias. Amém.
Amém. Amém.